Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. É muita gratidão, Pai. Esse nosso coração transborda de gratidão, porque a gente vê mesmo assim a eficácia da tua palavra. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre. Ó Deus, aqui à volta dessa mesa, tantas histórias, tantos desafios, tantos vales de sombra atravessados, ó Deus, tantas virações do dia, quantas noites de choro e quantas manhãs de alegria, Senhor, em nome de Cristo Jesus. É isso mesmo, a tristeza só dura o tempo da nossa ignorância, mas quando brilha a luz da tua revelação, até a mais escura noite se torna pleno dia. Em nome de Cristo Jesus, é isso que nós estamos buscando aqui todos os dias, ó Pai, que nossas noites sejam iluminadas pela revelação da tua palavra e as sombras sejam dissipadas, ó Deus, pela fidelidade da tua aliança conosco, aliança de vida, de eternidade. Gratidão, Senhor, nosso coração quer mesmo mergulhar nossa mente e nossos corações guardados na tua palavra, para que a paz de Cristo Jesus reine e seja o juiz, o árbitro, que nenhuma decisão, Senhor, seja tomada na ansiedade das nossas carências, mas na segurança absoluta do conhecimento que temos do Senhor, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vou tirar só por algum instante, depois a gente vai voltando aí, como sempre faz, os comentários, e queria, dentro daquilo que a gente está compartilhando, né, nós estamos aí nesse princípio, né, de natureza e ordem, entendendo o sobrenatural e o extraordinário, que muitas vezes nós estamos querendo coisas extraordinárias para não ter que ser transformado na natureza. Então muitas vezes nós queremos que as coisas fiquem diferentes para satisfazer paixões antigas, carências antigas, sendo que Deus quer transformar todas as coisas para que a gente possa colocar em ordem até aquelas mais ordinárias, mais elementares, mais básicas. Então, que a gente possa de fato andar em novidade de vida, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, e o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Isso é uma realidade conflitante, né? O conflito entre aquilo que é o interesse do espírito e aquilo que é o interesse da nossa carne. E muitas vezes nós estamos, na nossa alma, a gente está lutando, a gente está se degladiando a favor da satisfação da nossa carne contra o propósito do espírito, sendo que, na verdade, nós temos que submeter a nossa alma ao espírito para que as intenções, os apetites, os desejos, as carências, as cobiças da carne fossem vencidas. Muitas vezes a gente pensa que nós vamos vencer essa batalha corrigindo, combatendo, enfrentando aquilo que está errado e não desenvolvendo. Então, o nosso chamado é para desenvolver a nossa natureza, é para que a nossa fé seja acrescentada de virtude, é para que Cristo seja formado em nós. E muitas vezes, de novo, a gente está sempre pensando que se eu mudar a ordem, eu vou ter uma realidade espiritual mais favorável, sendo que a palavra de Deus diz que se eu tiver um entendimento de natureza espiritual, isso vai fazer com que a minha vida seja bem-sucedida, qualquer que seja a realidade ou circunstância que eu vou enfrentar. Quando a gente olha para Gênesis, Deus diz: essa é a sua natureza, então você vai lá agora e estabeleça uma ordem. O diabo veio, nos tentou e disse: não, quando você colocar numa determinada ordem, então você vai se sentir e vai ser como você gostaria de sentir e ser. Então, muitas vezes, nós estamos nesse caminho invertido de achar que as circunstâncias vão favorecer a espiritualidade e não a espiritualidade ordenar as circunstâncias. Por isso, volta e meia, hoje mesmo eu recebi perguntas nessa área: ah, mas eu enfrentava problema numa igreja assim, aí eu entendi, difícil, aí eu fui para outra realidade, e depois de algum tempo você está descobrindo que aquilo não vai ser muito diferente, você muda de endereço simplesmente, e as coisas estão lá te esperando, Então, porque o que está nos esperando? Está esperando a nossa própria fragilidade, a nossa própria carência. Então, eu queria deixar uma palavra aqui de desafio mesmo, de fé. Nunca tome nenhuma decisão por insatisfação. Não faça nada, absolutamente nada, porque você não está você está insatisfeito ou você está descontente com alguma coisa. Toda decisão tomada em cima de uma insatisfação ou de um descontentamento é uma decisão tomada para satisfazer uma carência, para satisfazer uma cobiça. Toda decisão nossa tem que ser por revelação. Então, toda decisão é para dar uma direção ao que está acontecendo. E não para corrigir uma circunstância, né? O contrário de um errado não é necessariamente um bom. Se fosse assim, uma mentira dita ao contrário seria uma virtude. E aí a gente estaria dizendo que há virtude na mentira, porque se eu virasse a mentira do avesso, eu encontraria a verdade. Então, mentira e verdade não são realidades contrárias, né? Mentira e verdade não são as duas faces de uma mesma moeda. A outra face da moeda é a outra face da moeda. Então, porque se fosse assim, qualquer coisa contrária simplesmente à verdade seria mentira, então, pela lógica, qualquer coisa contrária à mentira seria verdade. E muitas vezes a pior mentira que o diabo nos prega é quando ele não mente e mesmo assim ele não revela a verdade. Ah, como é que pode ser uma pessoa que não mente e não diz a verdade? É simplesmente você dizer alguma coisa que tem forma de verdade, aparência de verdade. Tem estrutura de verdade, mas não tem espírito de verdade. Por isso que é seguindo a verdade em amor. Por isso que quando o diabo vai enganar o homem no jardim, por isso que quando o diabo vai tentar enganar Jesus no deserto, ele diz coisas que estão escritas. E aí Jesus tem que dizer, mas também está escrito. Quando Jesus diz também está escrito, ele está cumprindo um princípio que ele diz que uma verdade só é estabelecida pela boca de duas testemunhas. Porque essa exigência de ter duas testemunhas para que a verdade seja estabelecida é exatamente para que o espírito da verdade seja revelado. Então eu posso. O sofisma, o que é um sofisma? Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza. O que são fortaleza? São sofismas. E o que são sofismas? São coisas que têm aparência de verdade, mas não têm mais o espírito da verdade, tem a forma. Nós mesmos, nós fomos feitos para ser uma imagem conforme uma semelhança. E quando o homem pecou, ele não perdeu a imagem, ele perdeu a possibilidade de ser a expressão da semelhança. Então a imagem do homem não foi corrompida, o que foi corrompida é a relação dessa imagem com a semelhança que ele deveria representar. Então, o que é uma idolatria? Idolatria é uma imagem colocada fora do seu propósito. Então, por isso que Deus fala: os ídolos de vocês têm mãos, mas não pegam; têm olhos, mas não veem; têm ouvidos, mas não ouvem; têm pés, mas não andam. Então, o que é um pé que não anda? É uma não mentira que não expressa a verdade. O que é um olho que não vê? Ele pode até enxergar, mas não vê. Então ele não mente. Jesus perguntou para aquele cego, quando ele tocou a primeira vez: o que que você vê? Vejo os homens como árvores que andam. Pronto. Não era mentira que aquele homem agora enxergava, mas não era verdade dizer que ele via, porque ele enxergava parcialmente. Então ele não via perfeitamente, né? Então é isso. Jesus não se conforma com aquilo e vai lá e toca ele uma segunda vez. Amém, amados? Então, esse é o empenho: meditar para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a verdadeira expressão seja conforme a natureza. E aí eu queria ler com vocês um texto aqui, porque muita gente pergunta, e como é que é isso, como é que esse enfrentamento, eu fiquei muito assim, a gente entende a angústia, a dor de alguns irmãos que às vezes estão enfrentando desafios e pensam que simplesmente ele vai resolver isso mudando as circunstâncias. E ele gasta toda a vida dele em mudar aquilo. Mas veja o que a palavra de Deus diz quando José vai se reencontrar com os seus irmãos no Egito. É o texto final de Gênesis. Então, são as últimas declarações de Gênesis, e aí diz assim: José disse então aos seus irmãos. É até interessante, a gente vai ler aqui um pouquinho antes, né? Quando a gente tem sempre essa coisa, veja como é que isso é forte na nossa cabeça. A gente está sempre atrelando arrependimento ou que nós vamos resolver alguma coisa por aquilo que a gente faz. Então assim, então os seus irmãos vieram até ele, prostraram-se diante dele, verso 18, e disseram: eis-nos aqui como teus servos. Amados, aqueles irmãos, assim, tudo deu errado pelo que eles fizeram. Quem diz para eles agora que tudo vai dar certo pelo que eles vão fazer? Está vendo como é que isso é complicado na nossa vida? Aquelas pessoas pensam, elas fizeram tudo errado fazendo. E agora elas pensam que vão consertar fazendo. E às vezes a gente pensa que se a gente mudar o que nós estamos fazendo, mudar o jeito que nós estamos fazendo, e mudar o ritmo do que nós estamos fazendo, ou mudar de estratégia, as coisas vão ser transformadas, porque nós estamos sempre pensando a partir da ordem. Então os irmãos José estão pensando: tá bom, deu tudo errado, fizemos errado, então agora nós estamos aqui, vamos trabalhar para você. E não é isso. E José disse: não tenho medo. Lembra o que, que Paulo diz, está aqui nesse texto aqui agora, o que, que Paulo diz? Deus não nos deu de novo espírito de servidão para vivermos novamente atemorizados. Então muita gente está tomando decisão em cima de uma satisfação porque está com medo do que está acontecendo. Está todo mundo fazendo errado porque está com medo. Aí você acha que você fazendo o certo pelo mesmo medo vai funcionar. Então muitas vezes a pessoa está fazendo o certo, não porque ele está movido de amor, mas é porque ele está com medo de estar errado. Então não adianta fazer o certo com medo. Não adianta a gente pensar que aquilo que a gente faz vai nos livrar do medo que nos move. O medo está associado ao espírito de servidão, seja ele para coisa errada ou seja ele para coisa certa. Por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então não faça nada por insatisfação. Não faça nada porque você está com medo daquilo ficar ruim ou ficar pior. Não adianta você olhar para uma coisa e falar assim: isso aqui está errado, não está funcionando, nós temos que fazer alguma coisa, senão vai ficar pior. Não faça. Não pode ser esse o motivo. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, nós estamos aqui, somos teus servos. Aí o que que José diz? Não tenho medo, porque porventura eu estou no lugar de Deus na vida de vocês. E aí José diz o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não tenham medo. Eu vou sustentar vocês e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aleluia. Amados, é o seguinte: o maior sabotador, o maior sabotador de todo o propósito de Deus na nossa vida não é o seu inimigo, não é o seu adversário aí no ministério. Não, o maior sabotador, aquele que pode efetivamente sabotar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, na minha vida, Somos nós mesmos. O nosso medo. A nossa incredulidade. Porque a gente pensa que o medo diz respeito à nossa relação com as pessoas. E não, amados. O medo revela a fragilidade da nossa relação com o nosso Pai. O medo não diz que o nosso inimigo é forte. O medo diz que a nossa relação com o nosso Pai não é suficiente. Então nós não vamos corrigir uma coisa com outra pior. Ninguém vai conduzir, nenhum cego vai conduzir outro cego. Um ansioso não vai trazer justiça à terra. Nossas preocupações não vão consertar coisa alguma, vão piorar. Então, se o incrédulo já está com medo, se o demônio já está com medo, imagina um filho de Deus com medo. Aí lascou para todo mundo. Então, quando um filho de Deus está com medo das circunstâncias, dos demônios, das coisas erradas, da coisa não funcionar, então não há mais esperança. Então, é o nosso coração que precisa ser transformado. É a gente entender que todas as coisas, todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Isso quer dizer que quando as coisas se tornam ainda mais difíceis, isso quer dizer que quando a resistência se torna ainda maior, é porque ainda há virtudes mais profundas, realidades ainda mais reveladoras a serem manifestas através da nossa vida. Então, quanto maior a resistência e dificuldade, quanto mais elaborado, quanto mais sofisticado for o plano contra nós, isso quer dizer que Deus está nos levando também a um grau de profundidade ainda maior do que aquela que a gente mesmo experimentou. Essa é a convicção de José. Ele diz: a minha vida não é pautada, minhas decisões não são pautadas. As minhas ações não são pautadas pelas circunstâncias. Minhas decisões, minhas ações, minha vida é orientada de acordo com aquilo que é a minha vocação, o nome que Deus me deu e o propósito que Ele me colocou para cumprir. Isso quer dizer que qualquer coisa que acontecer no caminho é uma oportunidade que Deus está colocando diante de mim para que eu possa entrar num nível maior de profundidade, entendimento e revelação, para que tudo aquilo que aparentemente está tramado contra mim possa se revelar em bem, em favor, para que eu cumpra o meu propósito com plenitude. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Só tem uma pessoa, só tem um ser que pode sabotar, que pode comprometer aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. E somos nós mesmos. A nossa incredulidade. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus de não ter cumprido o propósito, de não ter alcançado o destino, de não ter realizado a vontade de Deus com base em alguém, em alguma estrutura. Não vai ter essa oportunidade. Nós não vamos poder chegar diante de Deus e falar: Deus, Ah, se o senhor conhecesse a cidade que eu morava. Ah, se o senhor soubesse os irmãos que eu tinha. Ah, se o senhor soubesse a família que eu nasci. Ah, se o senhor soubesse as maldições que acompanharam meus parentes. Ah, se o senhor soubesse o líder que tinha na minha igreja. Ah, se o senhor soubesse a pobreza que eu vivia. Ah, o que for, amados. O que for. Não existe ordem. Não existe maquinação, não existe estrutura, não existe circunstância que prevaleça contra a natureza do próprio Deus semeada na profundidade do nosso coração e preparada desde a eternidade para revelar suas virtudes. Você pode ter todo tipo de dificuldade contra os seus quês e os seus comos. Mas não há impedimento para o nosso quem, a não ser nossa própria incredulidade. Vou repetir. Nós podemos ter todo tipo de dificuldade, de encrenca, de desafio, de oposição, de resistência contra os nossos quês e os nossos comos. E os nossos quandos. Você pode ter todo tipo de resistência em relação ao quando, ao que e ao como, mas não há como frustrar o plano da expressão da vontade de Deus, da semelhança de Deus através da nossa vida em relação ao nosso quem e ao nosso onde. Não há, a não ser a nossa própria incredulidade. Por isso, essa é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é que nós seremos um quem cumprindo o seu propósito no onde Deus nos colocou. E tudo que for tramado contra isso será usado a favor de que esse propósito se revele e se realize na sua plenitude. Por isso que José diz: não tenho medo, não é o serviço, é o propósito. Não é o que vocês fizeram, deixaram de fazer ou vão fazer daqui para frente. O que vocês fizeram, o que vocês querem fazer ou o que vocês vão fazer daqui para frente não é determinante. Por isso não tenho medo. Há um propósito de Deus se realizando aqui. Deus me levantou para ser um instrumento de manifestação desse propósito. E sem medo, o que está acontecendo aqui é para cuidar de vocês e dos seus filhos. Amém. Então, no que depender de você, no que depender de nós, tenha paz com todos os homens. Não deixe que nenhuma decisão humana influencie as suas decisões. Nós vamos entender que a natureza de Deus está para ser revelada, está sendo revelada, e isso é num princípio de fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um forte abraço a todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nem nada, nada, absolutamente nada, em termos de circunstância, de poder, do que for, poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Ele nos fará herdar a terra que nos deu por herança. Amém. Em nome de Cristo Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos.